Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta.
Qual a maior preocupação de um homem quando o assunto é sexo? Segundo a pesquisa Mosaico 2.0, realizada pelo Programa de Estudos em Sexualidade do Hospital das Clínicas da USP, o medo mais comum entre eles é não conseguir satisfazer a parceira. Será mesmo? E o que essa preocupação tem a ver com perda de ereção, ejaculação precoce, ejaculação retardada, os fantasmas que mais atormentam a ala masculina? Eu sei, isso nunca aconteceu com você. Mas se já aconteceu com o seu amigo, vale a pena ficar e ouvir sobre esse assunto. Porque você sabe, sempre tem uma primeira vez. Disfunções sexuais masculinas é o tema do episódio de hoje do Sexoterapia, esse espaço criado por Universal UOL para falar de sexo e relacionamento. Nessa quinta temporada, estamos dedicadas a ouvir os homens e a falar um pouco mais sobre eles. Eu sou Marina Bessa e, ao meu lado, Ana Canosa, que nunca viveu nada disso, mas já escutou muito sobre o assunto. Oi, Ana!
É isso aí, comigo nunca aconteceu, nunca tive uma disfunção erétil.
Isso você pode dizer, né?
Isso eu posso dizer que eu nunca tive uma ejaculação precoce. Olá a todas, a todos e a todes. É um prazer muito grande estar falando sobre esse tema, um tema importantíssimo sobre a saúde sexual masculina, um tema que muitas vezes não aparece nas pautas da sexualidade, né? Nas redes sociais, enfim, porque de fato os homens ainda têm muita, mas muita dificuldade de falar sobre isso.
Para ouvir os nossos casos de hoje, temos hoje nessa mesa virtual a presença do fotógrafo e influenciador digital Ike Levy. Tudo bem, Ike?
Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite. Estou feliz de estar aqui com vocês.
Esse agradecimento, nesse episódio especial para você, que topou vir aqui conversar sobre esse tema, porque é impressionante que a gente fala de questões femininas relacionadas à sexualidade já há mais de um ano, e a gente sempre tem mulher contando os casos, mulher debatendo os casos, sem nenhum problema. Na hora que chega para falar das questões masculinas, todo mundo foge. Ike, na sua opinião, por que homem tem tanto receio de falar sobre questões sexuais?
Pois é, acho que é uma coisa de criação mesmo, uma coisa cultural, né? Os meus amigos, na roda de amigos, assim, não é comum falar sobre isso com naturalidade. Realmente existe um tabu aí, mas acho importante ser falado para vencer isso, para acabar com essa maluquice.
Ô, Ana, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância desse tema que a gente vai tratar aqui.
Olha só, quando a gente pensa em disfunções sexuais, que é o nosso tema, a gente está falando de uma dificuldade persistente que vai acometer as pessoas, de modo geral, homens e mulheres, né? Em alguma das fases da resposta sexual, do desejo, da excitação ou do orgasmo, né? Então, a gente, nas últimas pesquisas estatísticas, quase metade da população, por exemplo, de homens, relata ter alguma, por exemplo, dificuldade de ereção. Quando a gente fala de dificuldade de ereção, a gente não está dizendo que esse homem tem uma disfunção sexual, porque essa dificuldade ela precisa ser persistente. E isso gera nas pessoas muito desconforto, porque o sexo, ele está ali para o movimento do prazer. Então, existem questões de dificuldades de poder ter prazer na relação sexual que vão acometer o indivíduo, vão promover angústia, promover autoestima rebaixada, né? E também dificuldades na relação com a parceria. Só que quando a gente vai tratar desse tema, os homens normalmente têm muita vergonha de falar sobre isso, porque o masculino foi constituído e construído a partir desta ideia de que o homem sempre tem que transar, ele sempre tem que estar com vontade, ele não pode perder ereção, que ele vai ter uma ereção para toda e qualquer mulher que ele vê pela frente. E a gente sabe que o funcionamento fisiológico masculino também é influenciado por questões emocionais e que vão acometer e trazer essas dificuldades e pior. Os homens não vão, muitas vezes, procurar ajuda. Eu acho que este é o maior problema. Esse é o grande alerta desse nosso episódio de hoje, né? Por que não procurar ajuda? Por que não demonstrar vulnerabilidade? Por que não procurar um terapeuta? Ir ao médico? para que você possa recuperar, porque você tem que, de alguma maneira, aceitar a sua vulnerabilidade sexual. E é por isso que vamos falar sobre isso hoje.
O Ana, sabe que é interessante, porque nessa nossa série Masculinidades, a nossa intenção é sempre que possível trazer casos. Você sabe que aqui no Sexoterapia a gente sempre discute em cima de 3 casos reais, apurados pela reportagem de Universa, que vão nos ajudar a pautar as nossas discussões aqui, né? E a intenção era que os 3 casos, ou a maior parte deles, fossem sempre contados por homem. Porque a gente está tentando ouvir os homens nessa temporada. E eis que a gente não tem depoimentos de homens falando sobre suas disfunções ou dificuldades sexuais nesse episódio, porque não conseguimos esses personagens. Os homens não querem falar, mesmo sob anonimato, de problemas. Então, o que a gente trouxe aqui são as mulheres, os homens, falando, porque é muito sintomático mesmo, né? A gente vai começar com o Manda Casos de hoje, o primeiro caso, que é o do parceiro da Maria Paula.
Manda Casos.
Essa é a história da Maria Paula, 40 anos, empresária de São Paulo. Eu mudei recentemente de cidade e conheci um vizinho mais velho. Ele tem quase 70 anos. O que começou como amizade acabou virando flerte. Até que um dia me deu vontade de atender as investidas dele. Porém, na hora H, ele broxou. Ele ficou super sem graça, mas alegou que não conseguiu transar porque achou que eu estava muito bêbada. E eu não estava. E que não seria certo. Ok, deixei quieto. Até que rolou de novo. Dessa vez, eu estava até mais afim que na primeira, mas ele broxou de novo. Disse que não sentiu que eu estava tão afim e, por isso, não conseguiu. Podia simplesmente admitir que tem problemas de ereção, mas preferiu colocar a culpa em mim.
Sexoterapia.
Ick, por que é tão difícil para os homens conversar sobre esse assunto?
Pois é, eu acho que é uma questão cultural, né? Porque eu não me lembro aqui, pensando, de nenhum amigo ter me contado de uma broxada. Então eu vou falar de mim. Eu acho engraçado porque o sexo não necessariamente tem a ver com beleza, com fisionomia, porque eu já saí com meninas lindíssimas e eu acho que é uma coisa muito de pele, de cheiro, de animal mesmo. E na hora H eu não senti nenhuma vontade.
No caso dele, Ana, tem esse fator que pode ser relevante, que é da idade. Ele fala de 70 anos. Queria ouvir de você, a disfunção erétil está mesmo associada à idade e de que forma, assim, quanto isso é determinante?
Então, a disfunção erétil, ela tem uma associação, a idade é um fator, é um critério, né, porque de alguma maneira o corpo da gente não vai responder mais lentamente, né, além de que você pode ter doenças que favorecem os problemas de ereção, como doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão. Então, tudo isso agrava, né, os problemas de ereção. Agora, não é só o envelhecimento que vai provocar a disfunção erétil, né? Então, a gente vai ter também pessoas com obesidade, qualquer coisa que a gente pense nessa questão cardiovascular masculina pode interferir. O que eu gosto sempre de lembrar é que o pavor do desempenho talvez seja o grande motivador de um homem que teve uma disfunção, um episódio de disfunção erétil diante de uma situação nova, então uma nova parceira, um novo parceiro, um medo de não desempenhar bem, né? E isso gerar nesse homem quase um pavor de que na próxima relação sexual dele, ele já vai com esse medo de perder a ereção de novo, né? E isso gera um estresse no sujeito, aumenta a adrenalina do sujeito e a adrenalina que aumenta o cortisol, que não ajuda, né, na irrigação sanguínea do pênis e de todo o corpo do sujeito. Então você imagina que este medo ele começa a ser recorrente. Então, toda vez que o sujeito vai para a relação sexual e fala assim, eu tenho medo de perder a ereção, ele vai lá e perde. Aí ele vai de novo, ele vai lá e perde. Então, ele começa a ter uma disfunção sexual mesmo, movida muito mais pelo medo de ter do que, na verdade, de um problema físico, um problema ou outro que ele tenha, né? E aí não fala com a parceira, com o parceiro, né? Não se coloca, não traz a vulnerabilidade. Então, isso, de fato, é bastante difícil. Quero chamar a atenção também que este medo da perda de ereção não é só do homem. As mulheres também, muitas vezes, lidam mal com a perda de ereção masculina, sabe? Uhum. Fazem cara feia, aí associam, levam muito para si mesmo. Ah, então sou eu, é meu corpo que está feio, o que está acontecendo? Então, é um combo, né? É o sujeito que perde a ereção e há, muitas vezes, a parceria que fica assim, dizendo, bom, e aí? Cadê? Cadê essa ereção?
Ô, Ana, mas você falou sobre a questão, eu fiquei curiosa sobre a questão da idade, porque a gente sabe que com as mulheres, por volta dos 50 anos, a gente vive a menopausa e isso está associado à libido da mulher, né? A perda também da libido, enfim. É, e com os homens isso acontece? O desejo, ele tem a ver com a idade e o desejo tem a ver com a ereção? Ou são duas coisas separadas no corpo masculino?
Então, a gente tem que pensar a resposta sexual em fases, né? Então, você tem a fase do desejo, você tem a fase da excitação, você tem a fase do orgasmo e a fase da resolução. Nos homens, essas fases, elas são mais... Elas formam um gráfico assim, crescente. Desejo, excitação, orgasmo, resolução. Nas mulheres, esse ciclo de resposta, ele se retroalimenta. Então, uma mulher, por exemplo, ela pode não se sentir desejo físico, mas a partir da excitação, ela ter esse desejo, ter vontade de transar. Ao longo do processo de envelhecimento, este desejo responsivo, que é a partir do estímulo, também vai ser mais importante para os homens. Porque muitas vezes o corpo também, embora os homens vão produzir testosterona ao longo de todo o tempo, essa produção hormonal ela também vai diminuir. Os homens também vão ter outros problemas físicos que interferem no desejo. Então, obviamente que o desejo responsivo ele vai ser o grande gatilho também do nosso envelhecimento, tanto para mulheres quanto para homens. Um homem pode ter desejo, mas não ter ereção. Ele não passar para outra fase. Então, e que ele esteja excitado. Ou seja, homens no envelhecimento podem se sentir excitados, a gente chama isso de excitação subjetiva. Eu me sinto excitado, mas o meu pênis não corresponder. Responde. Isso, não corresponder da maneira que eu gostaria. Quer ver uma coisa comum acontecer? Um homem, por exemplo, mais velho, ele tem desejo, ele começa a excitação ali no encontro com a parceria dele, mas aí ele precisa, por exemplo, colocar o preservativo. Então, ele vai parar a relação para colocar o preservativo, perde a ereção. Ou ele está ali, ele vai fazer uma movimentação, uma outra posição, dói as costas, perde a ereção. Então, o corpo também vai começar a dar problema ali, né? Então, essa ereção já não é tão rija, né? Essa ereção ela pode não ser tão prolongada. Então, quando você me pergunta, essas fases são associadas? Eu vou dizer para você, sim e não. Sim, porque muitas vezes, se você não tem o desejo, a excitação pode não ocorrer. Então, nesse sentido, elas são associadas. Sim, porque emocionalmente você faz essa associação. E não, porque o seu corpo pode barrar a outra fase. Então, você pode ter uma fase vivida, a fase do desejo, e pode não ter excitação por uma questão física ou por um problema de um medicamento que você esteja tomando, por exemplo. Então, você pode ter uma disfunção na fase de ejaculação porque você está tomando um medicamento e estava tudo bem com a fase do desejo. Então, cada caso, por isso que a gente chama hoje, a gente fala de um conjunto psicogênico, porque mesmo se você tem um problema físico, isso leva para a sua questão emocional e vice-versa. Então, é difícil você localizar só uma disfunção pelo seu problema exclusivamente físico, porque se você tiver uma questão física, isso muito provavelmente pode alterar o seu padrão de resposta emocionalmente. Quer ver uma questão? Às vezes, na ejaculação precoce, por exemplo, o cara pode ficar preocupado de não ter uma ereção ou de não manter a ereção, porque ele não está tão excitado por aquela parceria, por exemplo, porque ele já traz ali a experiência que ele perdeu a ereção da outra vez, e aí ele ejacula rápido para não perder a ereção. Então, aí ele vai desenvolver uma disfunção, né, em decorrência de uma questão anterior. Então, são coisas bastante que se complementam, né? Se complementam e se retroalimentam. Agora, é uma sacanagem, como o Ick falou, esse negócio do cara botar a culpa na mulher, né?
Enfim, isso daí também é uma coisa que a gente vai ver nos próximos casos, que pelo menos no que veio da nossa apuração, muito comum. Em vez dos caras, pô, conversarem sobre o assunto. É, não estou dizendo que precisa se desculpar nem nada disso, porque não é uma questão de se... Enfim, é simplesmente, se você está, né, nesse grau de intimidade, pelo menos poder conversar sobre o assunto, explicar o que está acontecendo, ou aceitar uma conversa, né?
Poxa, uma terapia vai bem, né? E cuidar da saúde, descobrir a causa disso para resolver e viver tranquilo, né? E aproveitar e ter qualidade na relação.
O que fazer? Você procura um psicólogo, um sexólogo, um urologista? E quais são os possíveis tratamentos para isso?
Primeira coisa, sempre procurar um urologista para fazer investigação de como essa ereção está no, fisicamente, essa resposta erétil no corpo. Então, se tem algum tipo de problema físico, né, na vascularização, etc, etc. E aí vão fazer exames hormonais, baixa de testosterona pode prejudicar também a ereção, embora prejudique o desejo. Então, é importante fazer uma investigação clínica com o urologista. Aí, passado este... E talvez precise de um acompanhamento terapêutico para você entender, para você lidar com as consequências disso. Quando vira, o sintoma vira um problema no casal, ninguém mais fala, as pessoas começam a se afastar, já não se procuram mais com medo que aquilo aconteça, então talvez você precise disso para ajudar. Muito bem. Quais são os tratamentos, né? Você tem os medicamentos pró-ereção, Viagra, Cialis, Levitra, etc. Olha, tem um dado aqui, estima-se que 25 a 30 milhões de homens no mundo fazem uso desses medicamentos. E o muito louco é que homens jovens fazem uso do medicamento. Então, tomam a medicação para não passar pelo medo de perder a ereção, para garantir essa ereção. E aí o que acontece? O cara associa, ele já não sabe se ele teve essa ereção natural ou se ele teve por causa da medicação. Então, aí ele vai usar de novo. Quantos sujeitos eu já atendi usando medicação há 10 anos, há 8 anos, com 30 anos de idade?
Existe esse medicamento para mulheres também, que aumenta a libido e o desejo? Ou não?
Tem um medicamento que foi aprovado pelo FDA, que seria, vamos dizer, alguma coisa para ajudar o desejo, mas que também parece que não funciona para todas as mulheres. Fizeram pesquisa com medicamentos para ereção masculina na mulher, para melhorar, vamos dizer assim, a concentração de sangue no clitóris. E a resposta dessas pesquisas é um pouco assim, tipo, para algumas mulheres respondem bem, outras mulheres não respondem. Então, não é conclusivo. Toda mulher que tomar um medicamento de ereção, por exemplo, vai ter um orgasmo mais intenso porque vai ter mais concentração de sangue. Então, a gente ainda, o dia que um laboratório descobriu uma medicação para desejo, meu bem, e tem mais, eu quero falar mais uma coisa importante. As mulheres, elas às vezes se sentem muito incomodadas quando os parceiros, homens, começam a tomar medicação para ereção. Porque elas fazem uma associação de que aquele pênis ereto não é porque eles estavam com desejo por elas, mas porque eles tomaram a medicação. E é importante a gente explicar que sim, de fato você toma uma medicação para ereção, o homem inclusive sente às vezes que aquele pênis está meio assim, sabe? Tipo, meio querendo acordar, assim, ele sente
meio voluntário, a medicação
fazendo um pouco de efeito. Mas eu já vi vários casos e acompanhei alguns casos de homens jovens que tomaram medicação e mesmo assim não tiveram ereção. Ou seja, o efeito emocional do medo, né, era tão maior que mesmo o pênis estando ali meio de alerta, não conseguiram ter uma ereção. Então, o que eu quero dizer é, não basta tomar medicação para você ter uma boa relação sexual. Não é porque o cara tomou a medicação que ele vai ter uma ereção com uma parceira ou um parceiro específico. Porque uma coisa é o desejo dele, ele tem desejo por aquela parceira ou por aquele parceiro. Outra coisa é o mecanismo fisiológico da resposta à ereção, né? Então, eu acho a medicação para ereção excelente, só que nem todos os homens podem tomar, né? Alguns homens com problemas cardiovasculares, que tomam medicação para o coração, não podem tomar medicações para ereção, ou tem que tomar alguma coisa muito específica, com muito cuidado, por isso que precisa acompanhar com o médico. E aí existem outros tipos de tratamento. É, tem uma injeção intracavernosa que se dá na base do pênis, que você é, amigo, mas é uma injeção de diabetes, assim, que aí você tem que aplicar, sei lá, pouco tempo antes da relação. Gente, o importante é ter prazer. Então, se você tem uma parceira, um parceiro que funciona bem com você, tá tudo bem, né? Vamos fazer a seleção funcionar e bora lá. Agora, a questão é trazer isso para o plano mais da saúde mesmo, né? E assim vai.
Esse caso aqui, o cara descontou na mulher, mas a gente também se coloca muito essa culpa, né?
Não.
Quer dizer, testa o seu nível de sensualidade ou de sedução pelo tipo de ereção que o cara vai ter, né?
É, e por isso deve ser muito frustrante para a mulher também, né? Quando descobre que o homem toma algum medicamento, ela acha que está batendo um bolão e, de repente, descobre que ele está tomando um aditivo para... Deve ser frustrante para a mulher também.
Eu não sou suficiente, né?
É, aí entra nesse... Por mais que não tenha nada a ver, muitas vezes. Porque às vezes o cara tem desejo, a mulher é excitante, mas ele está tomando por medo. Agora, é complicado. Você imagina, no envelhecimento, aquela mulher está acostumada. O cara, ela tá na pia lavando louça, o cara vai lá e encoxa, ereção. Ela tá fritando batatinha, o cara vai lá, ereção. Ela passa nua, ereção. Ele fica querendo pegar o tempo todo. Ela tá tomando banho, ele vai lá, encosta, ereção, não sei o quê. Aí chega um dia, cadê a ereção? Ela vai lá, chega lá e não tem ereção. Ou começa a transar, perde a ereção no meio, porque passou na cabeça do cara um problema, tá estressado. Ou ele não tá tão excitado, porque também tem isso, né, meu amor? Quanto tempo de relacionamento amoroso a gente também vai precisando de outras coisas. Quanto mais envelhece, mais você precisa de estímulo genital. Mais estímulo, né? O pênis já não vai. Porque eu acho lindo o pênis subindo, assim, eu acho mó barato, né? Vai subindo, acho incrível, acho bonito o negócio, tá vendo? Aí você tá ali, o negócio não vai. Vai precisar de mais estímulo genital. Faz parte do envelhecimento, pessoas. É isso, temos que nos acostumar.
O VTV é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão. Toda semana, eu, Maurício Sticer, converso com Chico Barney e Débora Miranda sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa tanto assim na televisão brasileira. Sempre com muita informação e humor. Você pode ouvir o UOL VTV e outros programas do UOL em uol.com.br/podcast, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcast.
Agora vamos ouvir a história da Dulce, de 35 anos, cozinheira de São Paulo.
Manda casos.
Eu tô casada há 2 anos. Nossa vida sexual sempre foi boa, mas de uns tempos para cá, meu marido começou a ter ejaculação precoce. Já li a respeito e todos os sinais estão ali. A gente não consegue mais transar, porque ele ejacula em questão de minutos, às vezes até mesmo antes de começar a penetração. E a reação dele é sempre a mesma: culpar o trabalho, o estresse, a noite mal dormida. Já teve até um episódio em que sobrou para mim, ele falou que eu estava pressionando muito. Além de não procurar ajuda, ele não faz nada para amenizar a situação. Ele goza e ele não tem a menor preocupação em me fazer gozar depois. Pior, fica nervoso e acaba todo o clima. Não sei mais o que fazer.
Sexoterapia.
Ana, de novo, cara não procura ajuda e ainda põe a culpa na mulher.
Não, eu ia falar para ela procurar outro marido, né? Porque não dá. E não é por causa da ejaculação precoce, não. Porque isso tem jeito. É pela dificuldade de dar prazer, de não poder lidar com a vulnerabilidade, botar a culpa nela e ainda por cima não tentar resolver de outro jeito. Vamos aí, vamos beijar, vamos abraçar, vamos... Não é? Que claro. Isso? E ainda não querer procurar. Ah, não, gente. Procura, não.
Que egoísta, né?
Tô passada com esse sujeito, hein? Tô passada com esse
sujeito. Muito egoísta, né? Tipo,
muito.
Ela
tá... Agora, o que me chama a atenção nesse caso, assim, até para explicar para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, é a questão da ejaculação prematura. Porque a gente tem, vamos dizer assim, dois tipos de ejaculação prematura ou precoce. Uma que vai acontecer ao longo de toda a vida. E outra que vai acontecer a partir de um determinado momento, que é o caso que ela está relatando, né? Quando acontece ao longo de toda a vida, a gente sabe que existe uma predisposição, às vezes, genética para isso acontecer. Vamos explicar um pouco. Esse padrão do quanto é precoce uma ejaculação é muito subjetivo. O cara pode ficar 10 minutos fazendo sexo e achar que está ejaculando precocemente. Não é por aí, né? Ike, vou te fazer uma pergunta agora.
Vamos lá.
No nosso quiz. Quanto tempo você acha que dura uma relação sexual a partir da penetração? Não vale o antes.
Tá bom.
Em média, tempo médio.
Talvez 15 minutos, uma coisa assim.
Foi pouco ou muito?
É muito.
É muito?
É muito. Normal, assim, o médio, tô falando médio. O médio é de 7 a 10 minutos. Médio, tô falando a média da população geral, tá?
Uhum.
Quando é que a gente considera prematuro? Então, você pode dizer, bom, se para mim não for antes de 15 minutos, eu considero prematuro. Então, às vezes tem essas pessoas que chegam lá, ah, eu tenho ejaculação precoce. Quanto tempo? Ah, eu fico 20 minutos. Não, meu amigo, não tem nada de precoce nessa sua história.
Sim.
A gente antigamente, quer dizer, os padrões para avaliar essa precocidade, né, eles já foram muito diferentes ao longo da história. 10 movimentos, não sei quanto, não sei o quê. Hoje, a gente entende que um homem que não consegue controlar a ejaculação em até um minuto do início da penetração ou da estimulação manual, por exemplo, sexo oral e tal, pode ser considerado essa ejaculação que eu falei, ejaculação prematura ao longo da vida. Ou seja, a latência do sujeito é curta. O que é uma latência curta? Então, imagine o seguinte, do tempo do início da estimulação, qualquer uma que seja, manual, oral, penetração, para a vontade de gozar, isso é a latência, tá certo?
Sim.
Isso, alguns homens têm essa latência curta, desde sempre. E isso é alguma coisa do padrão da vida do sujeito. É alguma coisa genética que a gente consegue delimitar. Essa ejaculação precoce que vai acontecer a partir de um determinado momento, adquirida, que a gente chama, então o cara não tinha uma latência curta. Ele tinha, tá. Mas a partir de um determinado momento começou a acontecer, essa ejaculação precoce, que a gente chama de secundária adquirida, ela não é muito bem conhecida os fatores. Tem alguns fatores, abstinência de uso de drogas psicoativas, alguns problemas na tireoide, né? Então, são alguns fatores que podem acontecer, isso não é tão comum. Ou questões de ansiedade. Então, o sujeito, de fato, num determinado momento da vida dele, ele começa a ter um transtorno ansioso e ele passa, então, a ter uma ejaculação prematura. Ainda quero fazer uma distinção entre a latência e o controle. A latência é o tempo do início da estimulação até a vontade de...
Estimulação, nem é
da estimulação,
não é daquela pergunta que você fez para o Ike a partir da penetração.
Não, da estimulação. Então eu sinto, eu como homem, começo a estimulação, vontade de gozar. Isso é a latência, o período. Mas para a latência, depois eu tenho uma outra coisa chamada controle ejaculatório. Então, eu sinto que eu vou gozar, eu começo a controlar. Que é aquelas paradinhas que os caras dão, né? Dão umas paradinhas. Opa! Né? Pensa em Jesus, pensa em outra coisa para dar uma segurada, baixar a excitação. A latência curta, nós como terapeutas, não conseguimos alterar, porque é um padrão do corpo. Como resolve? Medicação. O controle, a gente ajuda. Então, o homem pode aprender a controlar a sua ejaculação para que ela seja, para perdurar a sua penetração, por exemplo, ou atividade sexual. Então, muitas vezes, quando o sujeito fala, eu tenho uma ejaculação precoce, às vezes não é que ele tem uma latência curta, ele não sabe controlar. Às vezes, ele controlou tanto, ele ficou, sabe? Ou às vezes ele aprendeu, ele ficou condicionado a ejacular rápido. Às vezes ele tem medo de perder ereção, ejacular rápido. Então, tem toda uma questão aí de padrão de condicionamento que a gente precisa avaliar para entender o que é latência, do que é falta de controle e os transtornos associados, como transtorno de ansiedade, medo do desempenho, assim por diante.
Entendi. Muito interessante. Agora, o controle é tão importante, né? Porque às vezes você tem um tempo para uma rapidinha mesmo, uma coisa. Vamos ali rapidinho, entendeu? E você controla, aqueles 15 minutos viram 3, porque você tem esse controle e precisa disso para aquilo acontecer e continuar o dia. Quer dizer, é uma brecha que dá, o café da manhã saiu e vamos ali rapidinho, entendeu? E é importante ter esse controle também, né?
Agora, pode ser muito frustrante também, né? Por exemplo, às vezes os homens não conseguem controlar porque estão muito excitados, por exemplo. É. E aí fica aquela... Aí tem uma relação sexual mais rápida, né? Uhum. Tem que lembrar também que algumas medicações podem fazer uma alteração na latência. Então, a gente tem, às vezes, homens que estão usando antidepressivo, tiram antidepressivo, etc. Então, começa a dar um problema de latência. Um dia fica muito curto, etc, etc. Então, eu não sei, por exemplo, se esse cara toma uma medicação. Esse do nosso, o nosso sujeito, o nosso personagem.
Né? Se fala por meio da Dulce. Então. Ô, Ana, mas então, assim, para dizer que é um problema, você falou que a ejaculação precisa vir até antes de um minuto de estimulação, é isso?
Olha só, esse é um critério diagnóstico geral, mas eu não vou considerar um homem com ejaculação precoce se ele não reclamar disso. E eu posso considerar um homem que tem 2 minutos, 3 minutos com ejaculação precoce se ele sofre por isso. Você entende? Não é um único critério. Uhum. Esse do 1 minuto é um padrão dessa ejaculação precoce que a gente falou ao longo da vida, desse homem que tem uma latência muito curta, que é uma questão genética. Isso acontece. Normalmente acontece em até 1 minuto. Mas se o cara tiver em 2 minutos, em 3 minutos, ele tiver insatisfeito com isso, ele é parceria, eu também posso considerar. Porque a gente vai entrar no padrão de sofrimento do sujeito. Então tem o padrão de há quanto tempo isso está acontecendo, se isso acontece sempre, se acontece só em algumas situações. Então o cara na masturbação fica lá 5 minutos se masturbando, durante a relação 1 minuto. Ou seja, tem alguma coisa no padrão da relação sexual que pode estar interferindo.
Existe o contrário também? Na masturbação ser mais rápido do que na relação sexual?
Pode existir também. Não é o tão usual. Porque normalmente quando você está na masturbação, você tem um controle maior ali do seu movimento, da sua fantasia. Mas pode acontecer. Que pode... Ó, tem uma coisa que o Wick está falando também importante, que agora a gente começou a perceber padrões disfuncionais por conta de uso de pornografia e dependência de pornografia. Então... Como aquele estímulo da pornografia, o visual, é muito forte, ele acessa muito rapidamente o sistema de recompensa cerebral, né? E aí você tem cada vez mais fantasias todas que você quiser ali vendo. Né? Quando vai para a relação sexual, é tudo diferente. Tem o outro, tem... Não é aquilo que você está vendo, você vê na pornografia. Então, muitos homens começam a ter problemas de disfunção erétil e ejaculação retardada porque são dependentes de pornografia. Ejaculação precoce, menos. Mas ejaculação retardada e disfunção erétil, por conta desse mundo real que é muito diferente da minha masturbação diante de um vídeo pornográfico.
Queria saber, Ana, se esses casos de ejaculação precoce, eles são mais ou menos comuns do que os casos de... as queixas do que de perda de ereção para os homens?
Olha, 1/3 da população masculina, de 20 a 30%, nas pesquisas de ejaculação precoce.
E de perda
na disfunção erétil? Na disfunção erétil, tem lá de 40% a 50%. Mas veja só, não que, de novo, eu quero só reforçar que a gente está falando de uma disfunção erétil que pode acontecer por conta do medo do desempenho. E não porque o cara tenha um problema de ereção mesmo, entende o que quero dizer? Né? Então, nem todo
eles
problema de ereção...
Eles percebem isso, mas pode não ser um problema.
Exatamente. Mas eles criam um problema. Né? Eu aprendi isso na faculdade de psicologia, que pior que o problema é o jeito que a gente fala do problema. É como você traduz o problema para si mesmo. Né? Se isso é a desgraça da sua vida, esse problema que era isso aqui vai virar um negócio enorme. Se isso tira a sua autoestima toda e a sua identidade masculina, vai ser o seu grande fantasma. E era uma coisinha assim, só para você adequar. Às vezes é uma inadequação, às vezes é a posição sexual que tem uma posição que melhora que a outra, às vezes é porque você estava cansado, sei lá, às vezes é, sei lá, qualquer coisa que apareça lá, que você, tipo, perdeu a ereção, perdeu o tesão, acontece, como as mulheres acontece o tempo inteiro.
Agora, tem uma coisa que é muito importante dizer, né, gente? Quando acontece assim, claro, se isso é frequente, acontece, vai procurar ajuda, um urologista, um psicólogo, um sexólogo agora. Eventualmente aconteceu, você não precisa fingir que nada aconteceu e virar para o canto e deixar a menina, a mulher como esse. Coitada da Dulce, que sozinha, porque as mulheres gozam de outra forma, não é verdade? Elas não precisam da sua ereção, né? Elas não precisam da penetração. Então, o cara resolveu ali, e agora, talvez, seja até por uma falta de saber lidar com aquilo, não sei, querendo ajudar aqui o companheiro da Dulce a escapar
dessa.
E também,
se ele for um pouco mais generoso, pode ajudar ele mesmo, né? Porque você... fazer a mulher sentir prazer, dá muito prazer para o homem isso também, né? Então, isso pode até ajudar, talvez, na questão dele, porque eu acho um egoísmo esse lance de resolveu, vira para o lado e tá ok. Isso é inconcebível, na minha cabeça não consegue entrar.
Então, vamos para o terceiro caso, que a gente ainda tem essa.
Manda casos.
Por fim, a história da Gabriela, 39 anos, jornalista, também de São Paulo. Comecei a sair com o cara do trabalho há algumas semanas. A tensão sexual entre a gente estava fortíssima há tempos, e a expectativa em relação ao sexo era muito grande. E de fato, a primeira vez foi ótima, mas agora já tô na dúvida. O cara demora demais para gozar, isso já tá ficando cansativo. Ele fica se gabando que demora horas para gozar e não entende que tem uma hora que a gente cansa. Da última vez que saímos, eu comentei que ele podia segurar menos, que eu tava ficando um pouco cansada. A reação dele foi péssima. Disse que nunca nenhuma mulher tinha se queixado. E sumiu depois disso.
Sexoterapia. E que faça a sua análise, por favor. Do ponto de vista masculino. Vamos lá, por que que um sujeito faz isso? Por que que ele fica tão ofendido se eu disser para ele que eu tô ficando assada de, tanto, de tanta penetração?
Claro, pô, isso é horrível. Desculpa o termo, mas... vai ficar esfolando a mulher ali, pô, isso é péssimo. Ele acha que tá incrível, que tá, é super poderoso. Tudo tem um timing, tem a hora certa de acontecer. Mas talvez falta de experiência, um garoto que quer mostrar performance, né? Porque é muito estranho isso.
Eu acho que tem esses parâmetros, como a Ana falou, os parâmetros da pornografia, né?
Pode ser.
E que os caras ficam numa ereção permanente... com um sexo que não termina nunca, a mulher fica lá 2 horas e gemendo e achando... E, tipo, aquilo lá é tudo uma mentira, né?
Claro.
Que atrapalha a vida sexual de todo mundo. Das mulheres que não são vistas como seres que também querem sentir prazer. E dos homens, que ficam com essa referência, né? Estragando tudo, né?
Isso é péssimo, porque você vê até pelas posições que eles fazem, é impossível uma mulher ter prazer daquele jeito que ela está, né? Então é uma mentira aquilo, é uma pena isso virar referência realmente de uma relação.
Agora, eu queria fazer uma distinção entre o sujeito que tem de fato uma latência longa, mais longa, né? Esse cara provavelmente tem uma latência um pouco mais longa, mas ele também controla demais a ejaculação, então isso perdura. E ele está achando, a gente chama dos meio que a gente brinca, né, no meio, que são os atletas sexuais. O cara fica treinando para manter essa ereção. Ele treina por 2 motivos. Porque a penetração para ele é prazerosa, eu entendo isso, então ele quer prolongar porque é gostoso para ele, tudo bem, eu consigo compreender perfeitamente, né? Mas ele treina também para mostrar a performance dele, né? Então, quando uma mulher diz, ou um parceiro diz, olha, tá demais, acho que tem que haver essa compreensão de que os ritmos são diferentes, a excitação das pessoas é diferente. Então, uma mulher pode gostar mais ou menos de penetração, dependendo de como ela tá, dependendo do quão excitante é aquela relação para ela se manter lubrificada, né? O quanto eu me... Então, acho que assim, acho que o problema aí é a falta de comunicação do entendimento desse ritmo, né? Agora, tem homens que sofrem muito com o que a gente chama de ejaculação retardada, porque eles têm uma latência muito longa. E aí, eles não conseguem se excitar o suficiente a ponto de disparar o orgasmo. E eles mesmo cansam da relação sexual. Então, você imagina se você vem naquele crescente da excitação, naquele crescente que dispara o orgasmo, você imagina se você vem e aquele crescente não chega, vem, aí você está lá 5 minutos e aquele crescente não vem, vem em ondas muito pequenas e não vem. Meu, o cara fica 15 minutos ali, 20 minutos e ele não chega num pico excitatório. É muito triste, é difícil. E o pior é que a gente não tem ainda medicações que ajudem nisso, na ejaculação retardada, para esses homens que têm muita dificuldade de chegar ao orgasmo, né? Então, é difícil manejar.
É pior, né, Ana? Porque tem um monte de medicação que causa isso, né? Igual os antidepressivos, não é verdade?
Tem alguns antidepressivos, um grupo alguns. Específico, isso, não são todos, pessoal, tá tudo bem. Por isso que a gente sempre fala, vai no médico, pergunta essas coisas, ó, tem algum padrão de alteração na minha libido? Vai ter padrão de alteração na minha ejaculação? Então você veja, por exemplo, tem alguns grupos, algum grupo de antidepressivos específicos que, como sintoma colateral, eles retardam o orgasmo para homens e mulheres. Então, quando um médico vai administrar um antidepressivo, tem que também entender qual é o padrão daquele sujeito. Ele tem latência longa, vai dar um antidepressivo X, vai piorar. Agora, ele tem uma latência mais curta, pode ser que seja bom para ele, porque ele vai prolongar um pouquinho mais. Vai dar um antidepressivo desse tipo para uma mulher que já não tem tanta facilidade de ter orgasmo, que também o tempo dela de ter orgasmo é maior, ela vai ficar mega angustiada, porque é isso, a excitação ela vem chegando muito devagarinho, sabe? Mas de qualquer maneira, a gente vai tentando ver como é que vai funcionando, às vezes algumas posições sexuais favorecem, né? Às vezes o uso de um vibrador, por exemplo, para a mulher nessas condições ajuda, então assim a gente vai trabalhando com o sujeito nesse sentido, mas não é uma para todo homem que tem essa dificuldade de chegar, né, da excitação a ponto de ter um orgasmo, nem sempre é só performance. Às vezes é a própria latência e pode ser bem difícil para esse sujeito e bem angustiante também.
Ana, o uso de camisinha, de preservativo, pode piorar a latência do cara?
Eu acho que ela pode dar uma... Acho que não a ponto de você ter um problema dessa natureza. Sabe? Eu acho que pode ajudar, vamos dizer, a você ter um tiquinho menos de sensibilidade, né? Mas eu acho que não é nada significativo e não é alguma coisa relatada na literatura como causa nem de ejaculação precoce, nem de ejaculação retardada, nem de disfunção erétil.
E esses produtos que existem assim, no contrário também, esse preservativo é que vai ajudar a prolongar o tempo, né? Tipo, o que é que vai deixar com menos sensibilidade, aí o cara vai segurar a ejaculação por mais tempo. Não tem uns produtos que vendem assim, isso? Não sei se é mais bruto, mais fino.
Tem, mas eu acho que vai mudar muito para cada homem. Eu acho que não é uma coisa que você vai comprar e todo homem vai ter a mesma resposta. Eu acho que sim, pode haver uma diferença ali na sensibilidade, né? Uns gostam mais, outros menos. Aí você põe para um, aperta o pênis, o cara não gosta porque aperta. Então, acho que tem que experimentar, né? Ah, talvez isso aqui favoreça. Então, a gente vai fazendo isso muito em consultório. O que a gente pode fazer para testar? Vai usar preservativo? Como é que é com preservativo? Então, a gente pergunta todo o histórico do sujeito a partir das suas práticas, para ver de que maneira pode favorecer a resposta sexual do cara, né? Do sujeito e da parceria dele.
E aqui fica a dúvida, assim, tipo, como que acerta esse timing das parcerias, né? Porque o cara aqui tá achando que ele tá arrasando, a moça tá achando que... E você precisa de uma certa intimidade para conseguir essa afinidade, né? De repente, num sexo casual, Não é tão simples assim você negociar isso, conversar sobre isso, né? E mesmo em casamentos, como a gente tem visto aqui nesses depoimentos, a conversa nem sempre é tão simples, né? O que fazer, Ana? Além de conversar, quais são as dicas para a gente acertar esse timing das parcerias?
Olha, você sabe que eu tive um caso que eu até escrevi na coluna do Universo, foi muito peculiar, de um paciente que veio com queixa de ejaculação precoce, só que ele não contou para a esposa que ele estava lá, e a esposa não sabia. E ela não tinha muita noção. Por quê? Olha que interessante. Ele fazia todo um script no jogo erótico deles. Então, ele estimulava, ele fazia, acontecia, daí ele fazia sexo oral, daí tal. E quando a mulher estava super excitada, ele penetrava, ela gozava, ele gozava junto. Então, na cabeça dela, ela estava tudo bem, assim, e ela não tinha essa percepção tão clara que, de fato, a latência dele era curta. E aí, assim, primeiro foi um convencimento que eu tive que fazer para ele, para poder falar com ela, para a gente abrir isso para ela, né? E aí ela ficou super, nossa, mas eu nunca tinha nem pensado nisso. Então, a primeira coisa que eu acho que é importantíssimo é a gente conversar sobre o assunto, sabe? É falar, olha, eu gosto mais assim, nossa. E você não precisa fazer conversas burocráticas no começo. Você pode dizer assim, por exemplo, nossa, meu, quando a gente fica naquela posição, aquela posição incrível para mim, é que eu mais gosto, é porque eu vejo o seu corpo assim. Quando você fala tal coisa, nossa, isso me deixa louca, não consigo controlar a ejaculação. Ah, porque também tem isso, viu, gente? Mulher, quando quer que acaba a relação e ela conhece o parceiro, ela fala exatamente o que ela sabe que aquele parceiro não vai aguentar e aumentar a excitação do sujeito. Ela não é, Ike.
Acabar a relação sexual, você diz, né?
Sexual. Então, assim, tá ali. Ela já sabe aquilo que mais o parceiro gosta. Às vezes é uma posição. Às vezes ela fala alguma coisa que é da fantasia do sujeito. O cara goza. Por quê? Porque ele entra ali naquela fantasia gostosa que excita e ele vai. Isso é intimidade. Isso é conhecimento. Então, acho que quando você me pergunta como é que esse ritmo vai acontecendo, é porque, de alguma maneira, essa linguagem, seja pela fala, seja pela leitura corporal e pela fantasia do casal, eles vão se entendendo. Ah, isso aqui, ó, se eu fizer isso aqui, ela gosta mais. Se eu fizer isso aqui, ele gosta mais. Isso aqui favorece. Então, essa dança, ela vai acontecendo. Mas a gente precisa ser livre para fazer isso, né? Ter liberdade, ter intimidade, se jogar mesmo na história e ter percepção do outro. Agora, eu só quero lembrar que eu acho muito, muito legal quando eu tenho um filho homem e quando meu filho descobriu o pênis, né, ele curtia muito aquilo, sabe? Tinha uma curtição assim daquele órgão para fora. Eu acho muito legal, assim. Eu acho que a gente tem que valorizar, claro, como uma parte importante, uma parte da nossa função, é prazerosa, mas a gente tem que desconstruir o mito, né, de que a sexualidade masculina só se dá através da penetração, que esse pênis, né, o tempo todo tem que estar ereto, porque isso é o que vai prejudicar os homens e as suas parcerias, sejam outros homens ou mulheres.
Chegamos ao clímax, Ana!
Yeah.
Clímax.
Ana, o que a gente aprendeu com tudo isso?
A gente aprendeu que a disfunção sexual é uma dificuldade persistente que acontece por algum tempo, né, numa das fases da resposta sexual. A gente aprendeu que um problema de ereção, uma ejaculação precoce uma vez ou outra, não necessariamente significa que você tem uma disfunção. E que os homens e as mulheres e seus parceiros precisam aprender a entender que o nosso corpo, ele é influenciado por estresse, ele é influenciado por desejo, ele é influenciado por problemas, cansaço, e que muitas vezes a nossa resposta sexual não vai funcionar do jeito que a gente está acostumado, do jeito que a gente gostaria. A gente aprendeu que os homens têm muita dificuldade ainda de falar sobre esse assunto, que enquanto as mulheres, na mesa de bar, uma diz, nossa, estou com problema de orgasmo. A outra diz, nossa, você já comprou esse vibrador? Nossa, e vira uma conversa divertidíssima com troca de modelo de vibrador e de médicos. os homens continuam falando das mesmas coisas e não abrindo a sua vulnerabilidade para os seus amigos. A gente aprendeu que falar da vulnerabilidade é importante para a gente poder se entender, né? E que os parceiros e as parceiras costumam compreender desde que você faça alguma coisa por isso. A gente aprendeu que os homens têm questões de ejaculação, têm questões de disfunção erétil e que há tratamento para tudo isso. E que ritmo e tesão, e que a gente tem que pensar na saúde sexual de modo geral, pode ser muito mais do que a penetração ou que uma ejaculação.
Foi bom para você?
Ike, foi bom para você?
Foi ótimo, adorei. Poxa, que bacana. Muito legal ver vocês falando sobre esse assunto com tanta naturalidade, como tem que ser mesmo. Afinal, o sexo é uma coisa tão boa, né? Então, muito legal, adorei participar. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Agora eu vou assistir todos.
Ah, por favor. E olha, esse é o quadro que a gente dá aquela dica legal para os nossos ouvintes de leitura, de séries, de filmes, enfim. Você tem alguma coisa para recomendar para a gente?
Eu tenho visto as séries e eu vi o The Affair. Vocês já viram?
É ótimo.
Eu acho que o The Affair tem as cenas de sexo mais reais. Eu gostei bastante e recomendo The Affair. Eu acho que vale a pena.
Muito bom. Você já falou dessa série aqui, né, Ana? Ana gosta também.
Já, nas eu adoro. Nas questões de casamento, infidelidade. Fora que as cenas sexuais são das perspectivas dos corpos masculinos. Ah, você percebeu isso, Ike?
Não.
Não sei se você... É, pois é.
Mas como assim? É o olhar do homem?
Não, é porque... O enquadramento da câmera, normalmente, é em cima do corpo masculino. Normalmente, quando você vê em filme, o enquadramento da câmera é em cima do corpo feminino, né? Que aparece lá.
Olha que
interessante. Nessa série, você vê muito o corpo masculino, a câmera por trás do corpo masculino. E cada corpo, viu, gente?
Eu realmente não percebi isso. Eu vi uma fotografia muito bonita e uma realidade, assim, muito bacana, mas eu não reparei isso, não.
É, pois é, eu reparei, viu, meu amigo?
É.
Ana, e você, o que tem para recomendar para a gente hoje?
Olha só, hoje eu vou recomendar o perfil do Instagram da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, porque nós estamos fazendo todos os sábados uma live com profissionais que trabalham com sexualidade. Então, vocês vão encontrar no IGTV da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana e também no YouTube. Vocês vão encontrar lives com diversos profissionais, urologistas, ginecologistas, fisioterapeutas. A fisioterapia pélvica pode ser uma boa aliada para tratamento de disfunções sexuais. Então, eu vou soletrar qual que é o perfil. É o S de sapo, B de bola, R de rato, A de Ana, S de sapo, H de Heitor. Então, é esbrache, _, oficial. Esse é o perfil no Instagram e no YouTube. É o da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, muita informação de qualidade, com profissionais super competentes sobre todos os temas que vocês possam imaginar. Nos acompanhem e assistam as lives que já aconteceram.
E você, Marina Bessa, por favor, teria alguma dica para dar para a gente?
Eu tenho uma dica de um filme que fala um pouco... Gente, não é um filme assim, não é um filme incrível, cabeça, nananã. É um filme que questiona de uma forma leve, rende assunto, e não deixa de nos fazer pensar sobre esse mundo machista, essa masculinidade tóxica, sobre a qual a gente vem falando aqui. Que é, vocês já assistiram? Eu Não Sou um Homem Fácil? Um filme de 2018, um filme francês que está na Netflix. E que, enfim, essa premissa meio... que os dois, o homem e a mulher... quer dizer, a mulher fica no lugar do homem e o homem fica no lugar da mulher. E isso nas partes sexuais e da conquista e do jogo erótico é bem interessante de ver, né? Como que o prazer da mulher é pouco importante, como que o homem é egoísta ou vê a mulher como um objeto ali para o prazer dele. Enfim, dá para dar umas boas risadas e fica alguma coisa para a gente pensar depois também.
Né? Legal, pode repetir o nome do filme?
É Eu Não Sou um Homem Fácil.
Muito bom, muito bom.
Que legal. Tá na Netflix. Essa é a minha dica de hoje, viu, gente? Olha, e que muito obrigada por você ter vindo. Essa conversa foi ótima. Quem quiser encontrar você por aí nas redes sociais, tal, deixa seus endereços todos, por favor.
Claro, claro. Eu costumo usar mais o Instagram e o meu endereço é @iklevi, I-K-E-L-E-V-Y, iklevi. E além da fotografia, né, que eu sou fotógrafo há muitos anos, eu falo muito sobre lifestyle. Então, eu testo carros, motos, falo de barbearias, alfaiatarias e de gentilezas com as mulheres.
O Ike, o homem que todos os homens deveriam ser.
Ah, oh. Ganhei o dia. Obrigado, meninas. Muito bacana.
Ana, foi muito bom. Muito bom ter vocês aqui. E a gente volta, né, Ana? Na próxima sexta-feira.
Na próxima semana, com um novo episódio, mais um homem na nossa bancada para discutir um tema que a gente não vai contar.
Continua seguindo a nossa série, quinta temporada do Sexoterapia Masculinidades. A gente se vê na semana que vem. Tchau, Ana. Até mais, gente.
Tchau, querida. Até lá.
Siga o Universo UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Marina Bessa e Ana Canosa. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro. Reportagem de Fernanda Colavite. Produção de Laura Capanema. E coordenação de Juliana Carpanês.